Imagina a seguinte cena para quem acompanha a gente hoje. A pessoa junta as economias de uma vida inteira, passa por toda aquela burocracia de financiamento e finalmente compra um apartamento luxuoso.
Aquele sonho, né?
Exato. Super moderno, tipo com varanda gourmet, vista para o mar. E a gente está falando do metro quadrado super valorizado da Barra da Tijuca, do Recreio dos Bandeirantes, ou ali da região das Vargens, no Rio de Janeiro.
É o filé mignon imobiliário.
Isso. E a escritura que o corretor entrega parece perfeita. Tem todos os carimbos brilhantes, assinaturas digitais, sabe? Tudo nos conformes. Mas, ao investigar a cadeia dominial desse terreno, a raiz de quem realmente é dono daquele chão hipermoderno, descobre-se uma coisa bizarra.
Bizarra é até apelido.
Pois é. A segurança jurídica do prédio inteiro está amarrada a um, digamos assim, banco zumbi.
É, e quando a gente diz zumbi, não é uma força de expressão literária, não, tá? O cenário real envolve uma entidade financeira que foi fundada lá nos primeiros dias da República Brasileira,
Nossa.
que foi dada como morta e extinta nos anos 60, e que, contra todas as leis da natureza corporativa, de repente abriu os olhos no século XXI.
Simplesmente acordou.
Acordou e foi para a justiça exigir o seu patrimônio bilionário de volta. Então, a realidade jurídica que sustenta as nossas cidades consegue frequentemente ser muito mais bizarra que qualquer roteiro de ficção.
É de cair o queixo. Geralmente, quando a gente pensa em resolver um problema estrutural, seja na medicina ou, na engenharia, a gente busca um diagnóstico com uma precisão matemática, né?
Exato, tipo um raio-x.
Isso. Alguém fratura o braço, o raio-x mostra ali a linha branca no osso e a solução é super clara. Mas, ao deixar essa precisão reconfortante de lado e entrar nos arquivos mortos de corporações centenárias, essa nossa máquina de raio-x metafórica entra em curto-circuito total.
Totalmente.
O nosso mergulho profundo de hoje disseca uma montanha de documentos legais, cronologias e processos judiciais que cobrem um arco temporal gigante, tipo de 1890 até 2026.
É muita coisa.
A nossa missão é tentar entender como um único pedaço de papel, lavrado há mais de um século, tem o poder de ditar o desenvolvimento físico, o concreto, e o asfalto de uma metrópole inteira.
É. E o ponto de partida fundamental aqui, sabe, é compreender que, no direito imobiliário brasileiro, o passado nunca fica totalmente para trás. A burocracia de cartórios e juntas comerciais não é só uma papelada arquivada ganhando poeira. Ela é, na verdade, a argamassa da realidade.
Caramba, argamassa.
Exato. Se o papel falha, o prédio construído em cima dele, por mais sólido que pareça no concreto, ele tá tipo flutuando no ar juridicamente.
Que assustador para quem mora lá.
Muito. E para entender a anatomia desse banco zumbi, que é o banco de crédito móvel, a gente precisa voltar para o caos econômico exato do nascimento dele.
Então vamos desempacotar isso, porque a primeira pergunta que salta aos olhos quando a gente olha as fontes é como é que um banco de 1890 se torna dono de bairros inteiros que só foram urbanizados quase 100 anos depois?
Pois é, parece não fazer sentido.
O que que estava acontecendo no Brasil que permitiu uma concentração de terras tão absurda nas mãos de uma única instituição financeira?
Bom, a fundação do Banco de Crédito Móvel, que a gente vai chamar de BCM aqui, né, ocorre em outubro de 1890. O contexto é crucial aí.
Logo depois da proclamação da República.
Exatamente. O Brasil tinha acabado de proclamar a República no ano anterior. A escravidão tinha sido abolida recentemente, então o país precisava, tipo, transitar urgentemente para uma economia salariada e industrial.
Certo.
E, sob o comando do então ministro da Fazenda, o Rui Barbosa, o governo lança o Decreto 165. Essa foi a primeira grande lei bancária republicana.
Que eu imagino que mudou tudo, né?
Mudou. Ela basicamente ligou as impressoras de dinheiro e inundou o mercado com crédito fácil, sabe, para tentar forçar uma industrialização bem rápida.
Uma verdadeira euforia econômica. Dinheiro farto, pouca regulação. E, lendo os documentos que a gente compilou, fica bem claro que o BCM não estava focado apenas em emprestar dinheiro para pequenos comerciantes ou abrir cadernetas de poupança, né?
Não, de jeito nenhum. Eles surfaram nessa onda.
Sim, eles surfam nessa liquidez e fazem uma jogada imobiliária colossal. eles acabam adquirindo cerca de 120 milhões de metros quadrados de terras.
É um número difícil até de visualizar.
Muito. A gente está falando de latifúndios gigantescos, tipo as fazendas Camorim, Vargem Grande e Vargem Pequena.
Áreas que, historicamente, pertenceram aos monges do Mosteiro de São Bento por quase 300 anos. E o BCM recebe essas terras em 1891.
Como pagamento de dívida, certo?
Exato. Pagamento de uma companhia de engenho que tinha pegado empréstimos e não conseguiu honrar a dívida. Então, da noite para o dia, o banco se torna o dono formal de uma imensidão de mato, pântano e montanhas.
Porque naquela época, a região oeste do Rio era o quê? Completamente isolada, né?
Totalmente. Era isolada do centro urbano. Era literalmente o fim do mundo, sabe? Acessível só por trilhas muito difíceis ou pelo mar.
Mas a conta dessa euforia monetária do Rui Barbosa sempre chega. E chega muito rápido.
Ah, chega voando.
A bolha especulativa que se formou estoura de uma maneira bem espetacular. O que acontece com o BCN quando esse dinheiro fácil seca e eles estão lá, sentados em cima de milhões de metros quadrados de pântano invendável?
Bom, aí ocorre a infame crise do encilhamento. Foi uma onda devastadora, tipo de inflação, quebras de empresas fantasmas e insolvências no sistema financeiro nacional.
Um caos total.
Caos. O BCM percebe super rápido que não vai conseguir vender aquelas terras no meio daquele pânico econômico. Ninguém tinha liquidez para comprar latifúndio, né?
Faz sentido.
Se eles continuassem operando normalmente, a falência seria inevitável. E aí as terras seriam leiloadas a preço de banana para pagar os credores. Eles precisavam de um mecanismo legal para, tipo, parar o relógio.
E é aqui que os advogados da época entram em cena com uma manobra que eu achei fascinante.
É de uma criatividade absurda.
Eles usam uma brecha legal muito específica, o Decreto 703, lá do ano de 1900, para colocar o banco em liquidação extrajudicial amigável. Isso no ano de 1901.
Uhum.
A melhor analogia que me vem à mente lendo sobre isso é a da criogenia corporativa.
Ah, boa.
Sabe na ficção científica quando um astronauta entra numa cápsula de gelo para sobreviver a uma viagem de 1000 anos?
Sei que o paciente é induzido a um coma profundo.
Isso, eles essencialmente congelam o banco no tempo. Eles suspendem as operações financeiras normais, travam a transferência de ações no mercado e passam a existir unicamente para tentar vender essas terras aos poucos, sabe, sem a pressão de uma falência iminente.
A analogia da criogenia descreve perfeitamente essa mecânica jurídica que eles usaram. Essa liquidação amigável permitia que os próprios acionistas, no caso a família Castro, que assumiu o controle na época, administrassem a venda dos ativos ali a portas fechadas.
Sem o governo fungando no cangote.
Exatamente. E eles operaram nesse estado de suspensão por décadas a fio. Fizeram algumas vendas estratégicas, claro.
Tipo a venda para o manancial, né?
É, alienaram parte das terras para a formação do manancial de água da capital lá em 1914. Mas a estrutura corporativa do banco permaneceu congelada. Foi passando a administração de pai para filho.
Só que o mundo lá fora continuou girando, não é mesmo? O Brasil passou por revoluções, por ditaduras, guerras mundiais. E o Estado começou a se organizar e a ficar muito mais rígido com essas coisas.
Sem dúvida, o Estado cresceu.
Em algum momento, o governo ia olhar para essas massas falidas adormecidas e exigir explicações. Quanto tempo o BCM conseguiu dormir antes que o Estado se batesse na porta deles?
Olha, o cerco estatal começou a se fechar de forma implacável logo após a Segunda Guerra Mundial. O governo federal percebeu o risco sistêmico de deixar essas instituições financeiras liquidadas operando soltas, sabe?
Sim, meio que terra sem lei.
Exato, sujeita só a interesses privados e sem fiscalização nenhuma. Aí, em 1945, eles criam a SUMOC.
A Superintendência da Moeda e do Crédito.
Isso, que atuaria como um xerife do mercado financeiro. A SUMOC foi o grande embrião do nosso atual Banco Central.
Ou seja, a cápsula criogênica lá do banco começa a apitar alertas de erro no painel. O ambiente externo mudou completamente. Como essas novas leis afetaram diretamente a família que administrava o BCM?
O golpe final na autonomia deles veio com o Decreto-Lei 9.228, em 46, e depois com as regras de 1953.
Uhum.
A nova legislação estabeleceu diretrizes inflexíveis. A partir daquele momento, apenas o ministro da Fazenda, que é uma autoridade do governo federal, poderia nomear ou destituir o liquidante de um banco.
Acabou a farra de pai para filho.
Acabou. E, além disso, nenhuma liquidação poderia ser encerrada sem que a Sumoku conduzisse um inquérito rigorosíssimo. Eles precisavam auditar as contas e atestar que não tinha nenhuma fraude.
E o BCM nunca teve um liquidante nomeado pelo ministro, né?
Nunca. Então eles passaram a operar na completa ilegalidade burocrática. Eles estavam num vácuo de representação legítima.
E aí a gente chega no momento que parece ter saído, sei lá, de um thriller jurídico de Hollywood. A data de 30 de dezembro de 1964.
Ah, essa data é o clímax.
Para quem tá escutando, pensa na urgência dessa data. 9 pessoas entram correndo num cartório lá no Rio de Janeiro, o 22º ofício de notas, e assinam uma escritura pública declarando que a liquidação do banco de crédito móvel tinha acabado e que a instituição estava, tipo, oficialmente extinta. Isso ocorre exatamente um dia antes da criação formal do Banco Central do Brasil, o Bacen, que abriu as portas em 31 de dezembro de 64.
Foi na trave.
É a definição clássica de tentar deslizar por baixo de uma porta de garagem de aço que está se fechando rápido, sabe? Passando milissegundos antes do novo sistema de segurança máxima ser ativado.
A motivação para essa pressa deles é muito evidente. O Bacen nasceria no dia seguinte com poderes draconianos.
Sim, para intervir mesmo.
Intervir de forma punitiva, auditar balanços à força e até confiscar bens de bancos irregulares que se arrastavam nas sombras há décadas, que era o caso deles.
Sim.
Os administradores do BCM precisavam sumir do radar do sistema financeiro antes da virada do ano, de qualquer jeito.
Mas olha, aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo, porque uma coisa não se encaixa para mim nessa história.
Manda.
Você acabou de explicar que a Lei de 46 exigia um inquérito da Sumoc e a assinatura do ministro da Fazenda para encerrar um banco, certo?
Certo.
Como é possível que um cartório oficial do Estado simplesmente aceite extinguir um banco gigantesco, tipo, só na lábia daquelas 9 pessoas, sem exigir nenhuma dessas comprovações federais?
É uma excelente pergunta. E a resposta revela muito da fragilidade estrutural do Brasil daquela época. Os cartórios estaduais eram tipo verdadeiras ilhas burocráticas.
Como assim?
Eles eram feudos, sem nenhum tipo de cruzamento de dados com os órgãos federais. O tabelião confiava cegamente na declaração das partes. Se eles pagassem as taxas e trouxessem testemunhas, o carimbo era batido.
Cara, mas não tinha internet, né?
Não existia internet, não tinha sistema integrado. Só que, no rigor da jurisprudência, a ausência dessas exigências federais obrigatórias não configura só um errinho de formatação ou um deslize administrativo. Configura o que o direito chama de nulidade absoluta.
Entendi. Isso significa que não é um problema que prescreve com o passar dos anos. Não é o tipo de coisa que caduca.
De forma alguma. Uma nulidade absoluta originada de uma fraude a uma lei federal é incurável. O ato já nasce morto.
Uau.
A extinção declarada lá no cartório não teve nenhum efeito jurídico real sobre a existência corporativa do banco. E pior ainda, a própria escritura de 64 tinha um erro de lógica muito bizarro.
É mesmo? Qual?
Uma contradição interna que destruía a validade dela na hora. Nos mesmos parágrafos em que os declarantes afirmavam a extinção definitiva da pessoa jurídica do banco, eles também outorgavam poderes através de procurações para que umas pessoas específicas pudessem movimentar os bens da empresa no futuro.
Pera um pouco, pera aí.
É absurdo.
Isso é literalmente como alguém redigir e assinar a própria certidão de óbito num cartório e, no final, adicionar um parágrafo dizendo: PS, fica autorizado que eu mesmo, o falecido, vá à agência bancária amanhã sacar meu dinheiro e continue vendendo minhas fazendas.
Exatamente isso. É um paradoxo jurídico surreal. Ao nomear procuradores para gerir ativos de um banco que eles diziam estar extinto, a escritura confessava ali de forma implícita que o paciente, supostamente morto, ainda possuía um vasto patrimônio ativo a ser administrado. O documento já carregava a semente da própria destruição legal.
E as consequências práticas desse paradoxo são imensas, né? O banco agora está morto nos registros da junta comercial, mas as terras imensas lá na Zona Oeste continuam registradas no nome do BCM nos cartórios de imóveis.
É o que ficou no papel.
Isso cria um vácuo de poder gigantesco bem na época em que a Barra da Tijuca começa a deixar de ser um pântano e passa a explodir, vira a maior mina de ouro imobiliária do país nas décadas de 70 e 80.
O verdadeiro faroeste imobiliário.
E é explorando esse vácuo, essa terra sem lei, que surge uma das figuras mais emblemáticas de toda essa história, o tal do Pasquale Mauro.
Ah, o Pasquale Mauro. Ele era um imigrante italiano que construiu uma fortuna formidável através de um império logístico. Ele vendia frutas, mas tipo numa escala industrial.
Sim, eu vi que ele operava impressionantes 10 mil tabuleiros de frutas espalhados pelo Rio.
10 mil. Ele ficou conhecido como o Rei da Banana. E veja bem, para gerenciar 10 mil pontos de venda numa cidade complexa como o Rio, é necessário ter uma organização quase militar, né?
Com certeza.
Um exército de gerentes, caminhões e, principalmente, métodos implacáveis de controle territorial.
Mas como que o Rei da Banana salta do comércio de frutas para se tornar o suposto dono das terras da Barra da Tijuca? Como ele consegue impor autoridade sobre milhões de metros quadrados sem ter comprado formalmente do verdadeiro dono?
Então, ele entra nessa história inicialmente como um comprador de pequenos lotes lá da massa falida do BCM. Só que, na elaboração daquela escritura falha e fraudulenta lá de 64, o nome do Pasquale Mauro é estrategicamente incluído como um dos tais procuradores.
Ah, aqueles procuradores com plenos poderes para atuar em nome do banco extinto.
Isso mesmo. Ele pega essa procuração viciada e aplica a mesma lógica de controle territorial que ele já usava nas frutas para dominar a região inteira.
Gente, é como assumir o leme de um navio fantasma. O capitão oficial sumiu, não tem bandeira hasteada, o navio está ali à deriva, mas os porões estão lotados de cargas inestimáveis. O Pasquale Mauro simplesmente sobe a bordo, agarra o timão e começa a dar as ordens.
É a imagem perfeita.
Mas vem cá, como que as autoridades estaduais permitiram isso? Como é que ele assinava escrituras, aprovava loteamentos e até expulsava grileiros sem ter a documentação completa?
Ele operava através de uma representação puramente de fato, baseada muito na intimidação e, claro, na inércia do Estado. O sistema público estava tão sobrecarregado e ausente na Zona Oeste que eles simplesmente assumiram uma postura pragmática, sabe?
Tipo, ah, ele tá aí mesmo.
É, tipo, se ele tá lá fisicamente pagando as taxas, abrindo rua e agindo como dono, ele deve ter algum direito legal. Só que a Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro acabou percebendo a irregularidade uma hora.
Imagino, o volume de transações devia ser gigante.
Sim. No final dos anos 70, choveram denúncias de fraudes documentais. Aí, em 78, a Corregedoria emitiu uma ordem proibindo terminantemente o Pasquale Mauro de agir em nome do BCM.
Mas pelo que a gente vê nas fontes, essa proibição durou bem pouco, não é? A pressão pelo desenvolvimento urbano falou mais alto.
Falou muito mais alto. E de uma maneira burocraticamente irônica. Em 81, diante da pressão gigantesca das construtoras e do caos que a paralisação das obras gerou, o sistema judiciário acabou recuando.
Voltaram atrás?
Voltaram. Eles permitiram que o Mauro voltasse a atuar, mas impuseram uma condição que eles, na época, acreditavam ser uma salvaguarda intransponível. Para validar qualquer transação nova, ele precisaria apresentar o número do CGC do Banco de Crédito Móvel.
E para quem está ouvindo a gente, o CGC, o Cadastro Geral de Contribuintes, é tipo o avô do nosso atual CNPJ. E aqui tem uma armadilha genial do destino, né?
Total.
O BCM foi fundado em 1890, muito antes de existir sequer o conceito de CGC no Brasil. E o banco entrou na irregularidade profunda lá em 1946. Como é que ele poderia apresentar o número de imposto de uma empresa que desapareceu dos radares fiscais antes mesmo desse número ser inventado?
Era uma exigência materialmente impossível. O banco nunca, em momento algum, teve um CGC.
Não tinha como.
Na teoria, essa exigência deveria ter bloqueado qualquer registro de venda e paralisado os negócios do Pasquale Mauro em definitivo. Mas a realidade do crescimento urbano engoliu o rigor da lei. A vista grossa se institucionalizou geral, sabe? Loteamentos foram aprovados e prédios e mais prédios subiram com base na tolerância do sistema, que simplesmente fingia não ver a ausência do registro fiscal.
Mas sobreviver nessa zona cinzenta por décadas cobra um preço, né? Chega um ponto em que a ilusão precisa de um carimbo oficial muito forte para umas transações mais complexas. Não dava mais para operar só na base daquela procuração de gaveta.
Não dava mesmo. O mercado foi ficando mais sofisticado.
E isso nos leva direto para 2005, quando o Pasquale Mauro, talvez confiante demais pelo poder todo que ele acumulou ali, ele comete um erro estratégico colossal ao tentar regularizar a situação no Tribunal de Justiça.
É o famoso tiro no pé. Pressionado pela necessidade de desembaraçar umas áreas super valiosas que ainda restavam na mão dele, ele vai à Sexta Vara Empresarial do Rio de Janeiro e a petição dele faz um pedido direto ao juiz.
Uhum.
Ele pede para ser nomeado oficialmente como liquidante judicial do Banco de Crédito Móvel. A justificativa era de que ele precisava de autoridade formal para movimentar terras que não constavam naquele levantamento original da empresa.
Nossa, vamos pausar e refletir um pouco sobre a gravidade disso.
É surreal.
Ao entrar com essa petição num tribunal em 2005 e pedir para ser o liquidante de um banco, ele essencialmente está confessando em braça pública e nos autos que a escritura de extinção de 64, o documento que ele usou a vida inteira para vender e dominar os terrenos, era uma mentira.
Exatamente. Porque assim, você não pede para liquidar uma empresa que já está extinta. Constatação da juíza na hora foi exatamente essa. A petição funcionou como uma confissão involuntária e devastadora de fraude por parte dele. A magistrada analisou o caso e concluiu o óbvio. Né? A liquidação extrajudicial que eles declararam encerrada 4 décadas antes nunca tinha sido concluída de verdade.
A máscara caiu.
Caiu. A escritura de 64 era totalmente nula. A juíza não apenas negou o pedido do Mauro, como também afastou ele de qualquer controle sobre os bens do banco e nomeou um liquidante público, um representante de confiança do Estado.
Para assumir as rédeas de tudo.
Isso, para subir o BCM e investigar o tamanho do buraco. A extensão daquele caos.
Então o Estado finalmente interveio e assumiu o controle do navio fantasma. E esse liquidante estatal ficou lá no comando tentando mapear as terras até 2017. E o que acontece em 2017 para causar a próxima grande reviravolta dessa novela?
Bom, o tribunal entende que a vara empresarial não tinha competência legal para resolver aquelas disputas complexas de posse de terras, que no fim das contas era um verdadeiro foco dos litígios todos.
Ah, entendi.
Com isso, o processo de liquidação judicial foi extinto sem julgar o mérito da propriedade. E essa decisão criou um cenário simplesmente perfeito para a ressurreição definitiva do banco.
O caminho ficou livre.
Ficou. Sem o interventor do Estado e sem a sombra pesada do Pasquale Mauro, o controle corporativo voltou, por lei, para as mãos dos herdeiros originais dos acionistas, que eram representados pela figura do Heitor Castro.
E o que o Heitor Castro faz é executar uma verdadeira manobra de reanimação. Ele faz o que deveria ter sido feito no século passado, né?
Exato. Bota a casa em ordem.
Seguindo todas as regras atuais da rigorosa Lei das Sociedades Anônimas, ele convoca uma Assembleia Geral Extraordinária. Eles publicam editais em jornais de grande circulação, chamam os credores e aprovam o encerramento daquela liquidação extrajudicial.
Uma liquidação que durou inacreditáveis 117 anos.
117 anos. O coma foi oficialmente revertido ali.
Foi. E o passo seguinte é o que sacramenta o retorno deles de vez. Em 2018, exatos 128 anos depois de ser fundado lá sob a caneta do Rui Barbosa, os representantes do banco vão até a Receita Federal e tiram o primeiro CNPJ de toda a história da instituição.
É mole.
A entidade renasce formalmente, modernizando o nome e o objeto social para BCM, Ativos Imobiliários S.A. O paciente, não só acordou do coma, como ganhou uma identidade digital nova e endereço fiscal.
Agora imagina o pânico nas diretorias das grandes construtoras e nos escritórios de advocacia do Rio de Janeiro. O gigante acordou do coma, olhou em volta e percebeu que construíram uma cidade inteira no quintal dele enquanto ele dormia.
É um pesadelo corporativo.
E agora o dono legítimo, com o CNPJ limpo e a chancela da justiça, está batendo a porta exigindo o que é dele. E isso desencadeia uma guerra judicial sem precedentes.
Uma verdadeira enxurrada de ações cruzadas. Tivemos queixas crime registradas na delegacia de defraudações, sabe, tentando criminalizar os novos atos do BCM, que inclusive acabaram sendo arquivadas. O banco obteve vitórias expressivas no plenário da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, a Jusserja.
Venceram por 23 votos a zero, pelo que a gente viu.
23 a 0. E a batalha, inevitavelmente, escalou para a esfera federal.
com liminares conflitantes sendo disparadas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e pelo da Segunda Região, criando um impasse tão grande que precisou aterrissar lá na mesa do Superior Tribunal de Justiça, o STJ.
E aqui entra uma sacada estratégica que eu achei fantástica da parte deles. O BCM percebe o peso da influência política e de todos os interesses econômicos regionais que estão super enraizados no Rio de Janeiro.
E que são muitos, né?
Muitos. Aí eles decidem jogar esse jogo de xadrez em outro tabuleiro. Em 2024, eles transferem fisicamente a sede da empresa e todos os registros mercantis para Brasília, se vinculando à junta comercial do Distrito Federal. Por que que essa mudança de endereço é tão crucial assim na estratégia deles?
Olha, trata-se de buscar neutralidade técnica. Ao deslocar a sede para o Distrito Federal, eles se afastam daquela teia super complexa de relações locais que domina os litígios fundiários lá no Rio há décadas.
Tira o fator local da jogada.
Exato. Eles forçam a discussão a ocorrer mais próxima das cortes superiores. A aposta deles é que um julgamento distanciado do calor imobiliário carioca vai se ater puramente à frieza da lei federal e, claro, das provas documentais de nulidade absoluta daquela escritura. É uma demonstração incrível de resiliência e adaptação corporativa.
Incrível mesmo. Mas, ao discutir tribunais e estratégias processuais, a gente não pode esquecer o fator humano, a angústia de quem acompanha essa história de perto.
Com certeza.
Se o banco provou que está vivo, que tem CNPJ e que as escrituras passadas eram baseadas numa fraude absoluta e que, portanto, são nulas, o que que acontece com as dezenas de milhares de famílias que compraram aqueles apartamentos luxuosos construídos sobre esse terreno? O STJ vai mandar demolir os bairros inteiros, botar todo mundo na rua?
Olha, essa é a encruzilhada jurídica mais delicada de todas. E é justamente para resolver impasses dessas proporções sociais titânicas que o direito brasileiro consolida a chamada teoria da aparência.
Teoria da aparência, como funciona?
Funciona assim. O sistema jurídico precisa equilibrar a segurança do registro documental com a pacificação social, sabe? A lei entende que é preciso proteger o terceiro de boa fé. O morador comum que financiou um apartamento lá há 20 anos, acreditando na validação dos cartórios oficiais e do poder público, ele não pode perder a casa dele porque o próprio Estado falhou miseravelmente na fiscalização lá num cartório em 64.
Ufa, isso acalma um pouco os ânimos. Então, mesmo que a fundação documental inicial seja feita de, sei lá, areia movediça e confessadamente fraudulenta, a proteção social fala mais alto no fim das contas.
Exatamente.
Mas como que o juiz resolve isso na prática sem simplesmente ignorar o direito de propriedade do BCM?
Bom, o tribunal meio que fatiara as consequências, né? Os prédios já habitados, construídos e comercializados sob esse manto da boa-fé tendem a ser estabilizados. A estrutura física fica super protegida. O que ocorre na prática é uma conversão da disputa.
Ah, vira dinheiro!
Isso. Onde não for mais possível devolver a terra nua ao BCM, as alienações ilícitas do passado se transformam em pesadas reparações financeiras. O BCM vai buscar indenizações colossais contra as construtoras originais, os espólios e todo mundo que esteve envolvido nas fraudes documentais. Eles vão correr atrás do fluxo financeiro gerado pela terra e não necessariamente da chave do apartamento do morador, entende?
Para quem está acompanhando a gente hoje, acho que a grande lição vai muito além de uma simples disputa de terras, né? É perceber que a burocracia, aqueles carimbos todos aborrecidos, aquelas atas de junta comercial, aquela exigência chata de um CNPJ, isso tudo não é só papel inútil mofando numa gaveta.
Longe disso.
Eles são, na verdade, o código-fonte da vida real. Eles ditam de quem é o chão, onde a avenida vai passar e delimitam a fronteira física e econômica das nossas cidades inteiras.
Uhum.
Quando as regras desse código são ignoradas ou fraudadas, o concreto até pode subir impunemente ali por um tempo, né? Mas a insegurança jurídica fica assombrando como um fantasma, pronta para cobrar a conta das gerações futuras.
E olha, se a gente conectar esse evento isolado ao cenário histórico maior do nosso país, surge uma reflexão profundamente perturbadora.
Ixi, lá vem. Qual?
O Brasil teve uma expansão territorial imensa, atravessando vários ciclos econômicos, mudanças de império para república, diversas moedas diferentes e quase sempre com registros cartoriais super precários e sobrepostos. Se um banco gigante pôde dormir nos papéis por mais de meio século, sabe, permitindo que uma metrópole inteira se erguesse sobre as terras dele, e aí, de repente, ressurgir implacável no século XXI...
Caramba, que mais será que está escondido nas gavetas por aí?
Precisamente. Quantas outras companhias de navegação antiga, estradas de ferro ou bancos regionais lá do Império não estão apenas em coma nesses poeirentos arquivos mortos das juntas comerciais do país?
Nossa, é de arrepiar.
Estão lá, apenas aguardando o momento exato ou talvez a revisão atenta de um advogado meio astuto para despertar de seu sono criogênico e clamar de volta impérios imobiliários esquecidos sobre os quais nós hoje pisamos todos os dias acreditando firmemente estarmos em terreno sólido.
É uma perspectiva que definitivamente altera a forma como a gente olha para as paredes das nossas próprias casas depois de hoje. Bom, continuem questionando os sistemas, as origens e até mesmo as bases que parecem ser feitas do concreto mais sólido do mundo. Um grande abraço para quem nos escutou hoje nessa nossa análise profunda e até a próxima.